A igreja perseguida, cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo, nós abrimos os olhos para uma realidade dolorida. Reunimos dados, mapas de regiões mais afetadas e fontes confiáveis. Explicamos as causas e motivações. Contamos testemunhos de fé e coragem. Mostramos o impacto nas famílias e a resiliência que nasce do sofrimento. Falamos de liberdade religiosa, proteção legal e ações de solidariedade. Convidamos à oração, ao cuidado pastoral e à ação humana. Missão principal, nós ouvimos o choro dos irmãos e guardamos sua coragem. Nós rezamos pela força que nasce no silêncio. Nós partilhamos pão e fé quando as portas se fecham. Nós lembramos seus nomes e mantemos viva a esperança. Nós lutamos com amor para que a liberdade floresça. Panorama da perseguição cristã no mundo nosso, caminhando na mesma fé, vemos que a perseguição não é coisa do passado. Ela entra pela porta de casa, pelo silêncio da rua, pelo medo que habita muitos corações. Em cada relato de dor, há também uma semente de esperança. Guiados pela Bíblia e pela tradição da Igreja Católica, respondemos com compaixão, oração e ação concreta dados da Lista Mundial da Perseguição. Dados e números não são apenas estatísticas, são pessoas, famílias e sonhos. Relatórios de organizações confiáveis mostram que milhares de cristãos sofrem todos os anos, expulsos, presos ou atacados por sua crença. Nossa voz é de cuidado. Cada número representa uma experiência de fé que chama a coragem e a solidariedade. Para entender onde a dor é maior, olhamos para regiões onde a pressão é mais forte. Este panorama nos lembra que não podemos ficar parados. Precisamos rezar, apoiar e defender. Em cada região, damos voz aos que sofrem, fortalecendo nossa fé com ações reais. Em tempos de prova, a fé se renova pelo cuidado com o próximo. Vamos seguir em frente. Região, Ásia, vítimas estimadas por ano, 3.000 a 4.500. Observações, países com restrições religiosas fortes. Região, África, vítimas estimadas por ano, 1.000 a 2.500. Observações, conflitos locais e violência. Região, Oriente Médio, vítimas estimadas por ano, 500 a 1.200. Observações, deslocamentos pesados e ataques esporádicos. Região, Américas, vítimas estimadas por ano, 100 a 400. Observações, diversidade de contextos, desde violência até discriminação legal. Dados e números sobre vítimas globalmente, milhares de cristãos são afetados anualmente. Não são apenas números, são pessoas com histórias, famílias e sonhos que precisam de cuidado, proteção e voz. Defendemos uma leitura humana, lembrando rostos, nomes e lugares onde a fé é mantida com ardor, mesmo diante de risco e dor. Regiões com maior impacto, a maior pressão recai sobre regiões com pouca expressão pública de fé e conflitos contínuos. Ásia, África e Oriente Médio aparecem com frequência, onde igrejas são alvo de ataques, comunidades deslocadas e a prática da fé exige coragem diária. Nessas áreas, a pressão pode vir de políticas oficiais ou de violência local, acompanhada de medo que silencia parte da comunidade. Mesmo em contextos de menor violência física, a discriminação institucional e o ódio online criam um ambiente hostil. Nessas situações, a resposta não é apenas caridade, mas advocacy, apoiar leis que protejam a liberdade religiosa, defender direitos humanos básicos e fortalecer redes de apoio entre paróquias, comunidades e organizações parceiras. Fontes e relatórios confiáveis. Fontes confiáveis cruzam dados e relatos para compreender o quadro com responsabilidade. Open Doors, o CIRF, Pew Research Center e o World Watchlist são referências que orientam nossa leitura, distinguindo conflito, discriminação institucional e ataques diretos. Mantemos o olhar atento a novas publicações para que nossa fé seja informada e responsável. Relatórios sobre a liberdade religiosa mundial. Causas da perseguição religiosa. A perseguição religiosa nasce de medo, desejo de poder e receio de mudança. Quando a fé é vista como ameaça, surgem leis discriminatórias, rótulos desumanizantes e ataques. Em muitos lugares, a simples expressão de crença se torna alvo, e a esperança precisa encontrar novos caminhos de resistência. Nota: em tempos de sombra, nossa fé brilha como vela de esperança. Juntos, cultivamos respeito pela dignidade de todos e fortalecemos a nossa comunidade. Política, leis e regimes moldam quando a fé vira inimiga. Regimes que veem minorias religiosas como desafeto tentam silenciar com leis, cortes ou violência. A frase é a igreja perseguida. Cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo nos ajuda a entender que esse drama não é novo, apenas se repete em cenários diferentes. A coragem de crer, rezar e dialogar pode ser nossa resposta mais firme. Fatores sociais como pobreza, desemprego e medo do diferente pesam sobre a convivência. Discriminação, exclusão e boatos ferem a dignidade de pessoas de todas as fés. Motivações políticas e sociais: quando a política usa a religião para promover a unidade ou demonizar o outro, a fé perde o seu propósito. Em nome da segurança ou da identidade nacional, vozes religiosas são reduzidas a questões públicas. Socialmente, pertencimento pode virar competição com símbolos sagrados usados para justificar exclusão ou violência. Defender a liberdade religiosa é defender a dignidade de cada pessoa para que ninguém tenha a fé arrancada pelo medo. Intolerância e conflitos religiosos. A intolerância surge quando o respeito vira obstáculo. Dogmas rígidos, rumores e medo alimentam conflitos. Deles decorrem famílias separadas, deslocamentos e feridas difíceis de curar. Nossa voz é a de rejeitar a violência e aprender com os outros. A internet amplifica humilhações, mas seguimos com mensagens de paz, lembrando o amor ao próximo que guia nossa fé. Contexto histórico: ao olharmos a história, vemos fases distintas, perseguições no Império Romano, conflitos entre religiões na Idade Média, imposição de crenças na colonização e violência na Era Moderna. Cada época ensinou sobre o preço da intolerância e a força da resistência pacífica. Motivações políticas. Tabela motivações políticas. Exemplo: uso da religião para controlar poder, leis que limitam crer, impacto, restringe direitos, violência, desigualdade social. Exemplo: discriminação de minorias religiosas, segregação, impacto, exclusão, sofrimento e intolerância religiosa. Exemplo: conflitos entre comunidades, perseguição, impacto, deslocamento, perdas. Histórias de cristãos perseguidos em todo o mundo. Há relatos de cristãos enfrentando violência, prisão e medo por fé. Ouvimos seus nomes, lemos seus relatos e sentimos a água da oração lavando a alma. Esses relatos, a Bíblia acende coragem, a esperança brilha como vela e o amor cristão se torna ponte entre vizinhos. Uma mulher no Oriente Médio viu sua comunidade silenciada, seus filhos perguntando por que a Bíblia não pode abrir a porta da casa. Ela guardou a oração como segredo, partilhando migalhas de pão com quem precisava. Essas histórias nos chamam para nossa casa também, onde a fé pode ser discreta, mas não desaparece. Elas não são apenas relatos, são convites para reformar nossa vida. Oramos com eles, estudamos trechos que falam de coragem e apoiamos com ações simples: levar água, ouvir sem julgar. Essas histórias nos lembram do que Jesus ensinou: amar, servir e cuidar dos pobres. A fé não é apenas palavra, é ação, cuidado e vida que se abre para o mundo. Contexto tabela contexto e são desafios da fé pública. Coragem e oração sustentam a fé risco de violência. Esperança mantém a dignidade e solidão da perseguição. Comunhão da igreja nos dá força. Notas de contexto nota. Em cada história, lembremos que a fé não busca aplausos, mas renovar a alma. Mesmo na escuridão, a palavra ilumina nosso lar e nos ensina a amar sem medidas. Testemunhos de fé e coragem. Um jovem prisioneiro em país onde a Bíblia é proibida manteve o coração aberto, escreveu cartas simples para a família e escolheu não desistir da paz que a fé traz. Perdoar seus perseguidores abriu corações ao seu redor. Outra irmã, após perder o lar, reuniu vizinhos em um abrigo para crianças, ensinando a Bíblia com cuidado, oferecendo alimento e restaurando a esperança. Corajosa, a fé ganhou rosto humano em cada abraço e conversa. Efeitos nas famílias e comunidades. Nas famílias, o peso da perseguição deixa marcas, mas também fortalece vínculos. Pais explicam que a fé é um lar que ninguém pode tirar. Filhos aprendem a compartilhar, ouvir sem julgar e cuidar uns dos outros. Ao redor, comunidades se unem para apoiar, roupas, refeições, orações. Igrejas, escolas e organizações atuam como pontes entre caminhos diferentes, mostrando que a fé é ponte de paz, não ódio. Resiliência e esperança. Resiliência é abrir a janela, respirar e dizer: ainda aqui. Reformamos nossa casa com palavras de esperança, barremos o medo e colocamos novos propósitos. Cada história ensina a transformar dor em serviço para que a fé guie o dia a dia. Assim, a alma fica firme para acolher o próximo e semear paz onde houver medo. Liberdade religiosa e direitos humanos. A liberdade religiosa é a base da convivência. Ao dar espaço à fé do outro, abrimos espaço à nossa própria alma. A Igreja Católica ensina que cada pessoa é criada à imagem de Deus e merece respeitar a crença alheia. A frase é: a Igreja perseguida. Cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo nos chama à compaixão e à ação. Defendemos leis justas, educação respeitosa e diálogo público para que todos possam orar, reunir-se e ler seus textos sagrados sem medo. Reflexões sobre a liberdade religiosa atual. Nota: a liberdade de fé não é apenas palavra, é prática que protege a dignidade de cada pessoa e fortalece a paz de nossa região. Normas internacionais e tratados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é nossa bússola, direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Além disso, o ICPA, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, traz artigos que protegem a prática religiosa e a participação comunitária. Essas normas não resolvem tudo, mas fornecem instrumentos legais para defender quem sofre restrições. Abaixo, resumo simples dos instrumentos que guiam nosso esforço, texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Instrumento, ano, conteúdo-chave, proteção Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, liberdade de pensamento, consciência e religião, protege a liberdade religiosa de todos, ICPR, 1966, artigo 18, liberdade religiosa, artigo 27, direitos de minorias, proteção de culto, prática comunitária e crenças, convenções regionais de direitos humanos, varia, proteção de minorias e liberdade religiosa, garantias legais em contextos locais, acreditamos que essas normas equilibram fé, lei e convivência. Onde há violações, buscamos ajuda nos tribunais, em organizações de direitos humanos e em observadores internacionais. Casos legais e proteção. Casos legais mostram como leis podem proteger ou punir. Em muitos locais, religiões enfrentam restrições, tribunais decidem com base na justiça e na dignidade humana. Acompanhamos relatos de pessoas que lutam por cultos, ensino religioso e manifestações pacíficas. Quando a proteção falha, a comunidade pode buscar apoio na imprensa, em organizações de direitos humanos e nas instituições internacionais. Nosso objetivo é manter a paz pública sem silenciar crenças, orando por sabedoria na aplicação da lei para que o respeito à fé não vire muro. Ações de defesa e direitos humanos e religião não basta sonhar com leis justas. Vamos agir, apoiar organizações que defendem liberdade religiosa, documentar abusos, promover educação religiosa na escola e dialogar com vizinhos. Cada pequena ação é um tijolo na reforma de nossa casa espiritual. Martírio cristão ontem e hoje. O martírio não é apenas do passado, mas uma presença que atravessa o tempo. Testemunho diário, rezar mesmo quando tudo parece difícil, perdoar quem nos feriu, escolher o amor, molda nossa fé. História e testemunho andam juntos, mostrando que a fé não se mede pela facilidade, mas pela perseverança. A frase "a igreja perseguida, cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo" permanece como lembrete vivo de que a fé custa, porém renova. Oramos, nos apoiamos e seguimos adiante, com propósito e esperança. Observação: a fé que resiste não é barulho, é amor que trabalha no silêncio. Exemplos históricos reconhecidos: Estevão no século I, é reconhecido como o primeiro mártir cristão; Policarpo, discípulo de João, manteve a fé até o fim; Perpétua e Felicidade mostraram coragem na arena. Inácio de Antioquia também é referência de fidelidade. Esses nomes ensinam que a fé não é fuga, mas presença que renova a vida. Mártir, século, notas: Estevão, século I, primeiro mártir, viu o céu aberto. Policarpo, século II, discípulo de João, testemunho firme até a morte. Perpétua e Felicidade, século II, coragem na arena. Inácio de Antioquia, século II, pediu seguir Cristo até o fim. Martírio contemporâneo e sinais hoje. O martírio aparece onde a fé não é bem-vinda: prisões, discriminação e violência contra crentes que vivem a fé com dignidade. Ainda assim, as comunidades permanecem unidas: oração, cuidado com os doentes e caridade. A vida de fé torna-se prática de coragem silenciosa. Sinais desse martírio contemporâneo incluem resistência pacífica, coragem de falar de Jesus com humildade, proteção aos vulneráveis e misericórdia que acolhe o aflito. Quando a voz é silenciada, a ação fala mais alto. Observação: a fé que resiste não é barulho, é amor que trabalha no silêncio. Nós guardamos essa verdade em nossos corações. Memória e celebração. Memória é ato de fé. Nas liturgias, festas dos santos e praças comunitárias, lembramos daqueles que deram tudo por Cristo. Cantos, orações e peregrinações mantêm acesa a chama da esperança e nos unem como irmãos. Violência contra cristãos e segurança. Violência contra cristãos assume várias formas: agressões físicas, discriminação, riscos à segurança e silêncio que a coberta. Respondemos com fé, comunidade e plano simples, vigília, escuta, ajuda prática. Reformamos nossa casa interna para que a paz cresça. Lembramos da mensagem da obra Igreja Perseguida, cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo e do que ela ensina sobre dignidade humana. Nossa reflexão é compromisso: orar, apoiar e proteger cada vida. A segurança é prática diária. Planejamento, treinamento e redes de apoio tornam a fé um abrigo. Dica: mantenha uma lista de contatos de emergência da comunidade e treinamentos básicos de segurança. Na sombra da perseguição, a fé é vela que não se apaga. Formas de violência e perseguição: violência física, ataques a igrejas, danos a imóveis e prisões injustas são riscos diretos. A discriminação institucional exclui serviços, empregos ou educação. Além disso, a violência simbólica, assédio online e difamação que ferem a dignidade. Registramos cada incidente, fortalecendo a resposta com responsabilidade e compaixão. forma de violência, sinais, ação de resposta à violência física, ferimentos, ataques, vandalismo, abrigo, denúncia, autoridades de discriminação institucional, exclusão de serviços, leis restritivas, apoio legal, advocacy, redes perseguição por culpa religiosa, intimidação, ameaças, prisões arbitrárias, registro, proteção, litígio atenção prática, em risco, mantenha comunicação discreta e use códigos de emergência. Na sombra da perseguição, a fé é vela que não se apaga. Estratégias de proteção comunitária entre nós surgem redes de proteção, vigílias, iluminação adequada, rotas de saída sinalizadas e comunicação rápida. Ninguém fica sozinho, cada pessoa tem apoio. Investimos em planejamento, treinamentos de emergência e uma cultura de escuta atenta. A força está na união e no preparo prático que transforma medo em passos seguros. Também registramos incidentes, procuramos orientação de autoridades e fortalecemos a presença de lideranças locais. A proteção digital ganha importância com senhas fortes, mensagens criptografadas e cuidado com dados. A fé se encaixa quando a comunidade age com prudência, empatia e responsabilidade. Apoio humanitário emergencial quando a crise chega, respondemos com abrigo, alimentação, primeiros socorros, consolo pastoral e apoio prático para famílias. Trabalhamos com paróquias, caritas e organizações locais para levar ajuda onde é mais necessária. Nossa resposta é física e espiritual, esperança, dignidade e o cuidado de não deixar ninguém para trás. Refugiados por religião e deslocamento. As histórias de refugiados por religião são o peso que carregamos. Cada pessoa é criada à imagem de Deus e merece dignidade. Lembrando a igreja perseguida, cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo, reconhecemos nosso chamado, acolher com respeito, coragem e serenidade. Deslocamento envolve perder casa, rituais e comunidade. Contamos histórias de famílias que caminham dias buscando abrigo. Em cada rota, há lugares seguros, pessoas solidárias e a esperança de que a hospitalidade transforma medo em esperança. Reformar nossa casa é reformar a alma, oferecendo abrigo, alimento e oração que confortam. Nota, cada gesto de acolhimento é uma oração em prática. Que a fé nos guie na prática. Quando chegam pessoas com lágrimas, perguntamos como ajudar com dignidade. Vosso compromisso é defender direitos, promover educação e saúde e criar redes de apoio para uma vida estável. A fé não é apenas compartilhar crença, é agir para curar feridas e abrir portas para a paz. Rotas de fuga e abrigo. Rotas de fuga e abrigo são caminhos de coragem. Refugiados dependem de redes de fé para encontrar proteção. Juntos a igrejas, paróquias e ONGs, mapeamos rotas seguras, verificamos a segurança de locais e mantemos a dignidade de cada pessoa. Oferecemos abrigo temporário, orientação legal simples e redes de apoio. Cada encontro de voluntário, cada refeição compartilhada é uma semente de paz. Rota de fuga, rotas seguras apoiadas por redes de fé, abrigo disponível, igrejas, paróquias, ONGs, observações, conferir credenciais e buscar apoio jurídico. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, hospedaram anjos sem saber. Direitos e integração social. Defendemos direitos humanos básicos, asilo, liberdade religiosa, educação, saúde e trabalho digno. Sem discriminação, cada pessoa participa da vida da comunidade e constrói um futuro estável. Direitos e integração não são bônus, são fundamentos da fé em ação. Para a integração, oferecemos aulas de idioma, orientação de trabalho e iniciativas que aproximam culturas. Respeito às tradições locais e à fé católica caminham juntos quando abrimos espaço para cada história. Serviços de acolhida e saúde. Oferecemos abrigo, alimentação, higiene, saúde física e mental, apoio jurídico e cuidado pastoral. Trabalhamos com profissionais de saúde e voluntários para criar uma rede de cuidado que acolhe cada pessoa como filho de Deus. Igreja perseguida. Cuidado pastoral e comunitário afrontando a dor da perseguição, a obra A Igreja Perseguida. Cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo nos convoca a abrir o coração. O cuidado pastoral nasce da palavra que cura, da presença que escuta e do sacramento que fortalece. Somos chamados a acolher sem julgar, orientar com prudência e caminhar juntos, como uma casa que se renova tijolo a tijolo. Cada paróquia oferece um espaço seguro onde o medo não encontra morada. O apoio sacramental aparece na confissão, na Eucaristia e na unção dos enfermos. Juntos, criamos redes que seguram a mão de quem vacila, mantendo acesa a chama da fé. Nosso compromisso vai além da palavra. É caminhar lado a lado com gestos simples que levam o espírito. Sabemos que a fé se fortalece quando a comunidade age. Reformamos nossa casa espiritual com palavras de esperança, aquecemos corações e transformamos dor em propósito. Que cada encontro seja a lembrança de que não estamos sós, somos uma família que cuida, acolhe e semeia paz. A nossa fé cresce quando mantemos a mão estendida. O cuidado pastoral é também cuidado humano. Nossa oração e suporte sacramental, orar pela vida dos perseguidos, é essencial. Nossa prática é parceria de amor, visitas, acompanhamento espiritual e participação nas celebrações que fortalecem a comunidade. Quando nos unimos em oração, damos força a quem enfrenta solidão e incerteza. O suporte sacramental é o coração dessa aliança. A Eucaristia lembra que caminhamos com Cristo, a confissão abre espaço para recomeçar, a unção dos enfermos lembra a graça de Deus que não falha. Mantemos acesas as velas da fé para que ninguém se perca no caminho. Redes de solidariedade de paróquias, nossas redes conectam paróquias, comunidades e famílias, compartilhando recursos, informações e orações para que ninguém fique para trás. Quando uma igreja enfrenta perigo, as outras respondem com apoio prático, visitas, escuta, auxílio material e apoio espiritual. Paróquias, organizações de caridade e movimentos de fé trabalham lado a lado para proteger e curar. Mantemos a memória viva dos que sofrem, transformando dor em ações de acolhimento, educação, trabalho digno e assistência pastoral contínua. Nossos laços brotam do amor que não conhece paredes nem fronteiras. Rede paróquia, ação, como participar paróquia local, oração comunitária, visitas, apoio emocional, converse com o padre e junte-se às equipes rede de solidariedade, doação de alimento, roupas, apoio financeiro, contate a comissão de caridade e comunidade online, grupos de oração, testemunhos, recursos, entre no grupo de oração observação. Nossas redes não substituem políticas públicas, mas fortalecem quem cruza nosso caminho. Pastorais de apoio e oração. As pastorais dedicam-se a acompanhar quem sofre com a fé em risco, retiros, orientação espiritual, aconselhamento e vigilância pastoral. Através de encontros simples, visitas e comunhão, criamos espaço onde a esperança renasce mesmo diante da adversidade. Renovar a fé diante da perseguição por fé. Quando a perseguição chega, escolhemos renovar a nossa fé. Voltar ao básico, a palavra que acende a vela no quarto escuro. Renovar é um ato de coragem serena, onde cada oração é ponte e cada lembrança de Jesus é luz que não se apaga. Lembramos a história da Igreja e as vitórias que surgem quando os fiéis obedecem. A Igreja perseguida, cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo, nos lembra que não estamos sozinhos. A fé é um laço que não se rompe. Juntos, apoiamos na comunidade, compartilhando sofrimentos e esperança. Seguimos adiante. Quando a vida aperta, lembrar da fé compartilhada nos sustenta. Juntos, transformamos dor em propósito. Leitura bíblica e meditação prática. Para a leitura bíblica, escolhemos passagens sobre perseverança sob aflição. Leia Hebreus 12:3-4, 1 Pedro 4:12-14 com calma e peça ao Espírito para tocar o seu coração hoje. Meditar é ouvir, respire, feche os olhos e imagine Jesus ao seu lado. Pergunte, que posso fazer hoje para demonstrar amor? Anote uma ação simples, como enviar uma palavra de encorajamento ou ouvir alguém que sofre. Verso sugerido, meditação prática, benefício Hebreus 12:3-4, recordar Jesus e pedir força, fortalece paciência e coragem 1 Pedro 4:12-14, alegrar-se na dor, orar pelos perseguidores, transforma dor em alegria Mateus 5:10-12, aceitar a recompensa e manter a paz, dá coragem e serenidade, mensagens de positividade e ação, mensagens simples de esperança como dia a dia, sorrir, encorajar, agir com gentileza. Cada gesto pequeno firma a fé e inspira quem observa. Podemos apoiar com oração em grupo, cartas de apoio, ouvir com paciência, perdoar, agradecer e servir na comunidade. Cada passo transforma a dor em serviço. Palavras de esperança que transformam palavras têm peso. Dizer que há esperança, que a vida pode mudar, que Deus está conosco, renova a nossa visão e nos convida a agir com coragem. Conclusão nesta jornada de luz e sombras, afirmamos que a fé não se quebra diante da perseguição, ela se enraiza. Ao vermos rostos, nomes e histórias, somos chamados à compaixão, à solidariedade e à resiliência. A busca pela liberdade religiosa não é apenas humana, é essencial para uma convivência digna para todos. Quando a coragem se traduz em cuidado, oração que sustenta, ações que acolhem e leis que protegem, a Igreja se torna abrigo e ponte. Este texto é um convite à ação, que cada leitor participe de uma rede que vigia, ora e atua. Juntos, transformamos dor em propósito e medo em esperança. Leia mais artigos em https://dicasdereforma.com.br. Perguntas frequentes 1. O que é a Igreja perseguida? Cristãos que sofrem por sua fé ao redor do mundo? Em poucos capítulos, apresentamos histórias de dor, coragem e resistência. 2. Por que cristãos são perseguidos? Por medo de poder, diferença de fé e ódio, que gera discriminação e silêncio. 3. Onde a perseguição é mais intensa? Em países fechados, zonas de conflito e vilas onde a fé é restringida. 4. Como podemos ajudar de forma prática? Orando, doando, elevando vozes e abrindo portas. 5. Quem mais sofre além dos líderes? famílias, crianças e comunidades inteiras. A dor é coletiva. 6. Quais são os sinais de perseguição? Prisões, violência, discriminação e fechamento de portas. 7. É seguro denunciar casos? Nem sempre devemos agir com cautela e priorizar a proteção das pessoas. 8. Que papel têm as igrejas locais? Abrigo, alimento, coragem e fé compartilhada. 9. Como a mídia trata a igreja perseguida? Alguns relatos amplificam, outros silenciaram, buscamos verdade e luz. 10. Como a perseguição afeta as crianças? Medo, fome e escolas vazias, cuidamos com ternura. 11. A fé pode crescer durante a perseguição? Sim, floresce mesmo sob dureza, como a flor na pedra. 12. Como lembrar e honrar as vítimas? Memória, nomes, orações e testemunho contínuo. 13. Onde encontrar informações confiáveis? Relatórios de ONGs e igrejas locais, verificamos fontes para dar voz aos que sofrem.